cachorro. Esse cachorro é a foto do teto. É a única defesa que eles têm. Abrir conta para eles significa ter um lugar seguro para colocar seu dinheiro, o seu pouco dinheiro que para eles é vital. A Caixa Econômica Federal abriu aproximadamente 5 milhões de contas simplificadas nesses últimos 2 anos. O Banco Popular do Brasil abriu umas 2 milhões. Bom, os números são de milhões. E há muita gente ainda precisando aproveitar-se disso. Junto com a possibilidade de abrir essas contas, se a pessoa mantém a conta, mantém dinheiro, algum dinheiro na conta, pouco dinheiro, para gente muito pobre, ele recebe um crédito, ele tem a oportunidade de tomar um dinheiro emprestado. Para o que ele quiser, para comprar comida, para pagar alguma dívida, para comprar eventualmente um carrinho para catar lixo, enfim. E isso demorou para rodar. As pessoas provavelmente têm muito medo, quando são pobres, de tomar dinheiro emprestado e não poder pagar, e o nome ir para o Cadim, e ter o nome sujo, nunca mais poder receber empréstimos. Deixa eu abrir um parênteses. Porque essa é a minha área, a área de finanças. No Brasil havia uma resolução do Banco Central proibindo todos os bancos a emprestar para qualquer entidade, pessoa física ou pessoa jurídica, que tivesse endividada. Pensa um pouco nisso. Se você tem dívida e não pode pagar, ninguém pode te emprestar, nenhum elemento do sistema financeiro pode te emprestar. Ou seja, uma vez você não pagou, você está danada para o resto da vida. Lembre-se dos juros brasileiros, os mais altos do mundo. Você começa a tornar a dívida em pouco tempo absolutamente fora da possibilidade de ser pago. Esse dinheiro que está sendo hoje disponibilizado aos mais pobres, já é mais de R$1 bilhão, que está sendo utilizado, parece que está sendo usado sobretudo para o pagamento de dívidas. O Conselho Monetário Nacional revogou aquela proibição e deixou aos critérios de cada banco se querem ou não emprestar a pessoas ou a empresas que estejam em falta, que estejam inadimplentes. Para mim, isso são medidas de inclusão social importantíssimas. Abrir o sistema financeiro aos excluídos, aos desempregados, aos precários, é absolutamente essencial. Sobretudo porque isso significa acesso a capital. E acesso a capital é indispensável para desenvolver qualquer tipo de atividade econômica, por mais modesta que seja. E o governo brasileiro tem desenvolvido sistematicamente, e essa é uma das obsessões do Lula, programas de acesso a capital aos mais pobres. Eu diria que este é o cerne, talvez, da revolução social que nós estamos não implementando, seria pretensioso, mas pelo menos apoiando neste país. Um dos programas de inclusão social que vão na mesma linha da expansão bancária, é o microcrédito produtivo orientado. Microcrédito é crédito pequeno, microcrédito, a microempresários, ou a cooperativas, associações, que não têm acesso ao sistema bancário, que não tinham acesso antes e continuam tendo um acesso, eu diria, extremamente limitado. A diferença da expansão bancária é que o microcrédito é distribuído através de agentes de crédito, que são pessoas das comunidades onde vivem os pobres. As entidades de microcrédito não têm sedes, não é banco, mas eles têm uma rede de agentes que são lideranças comunitárias nas favelas, nas periferias, nos municípios pobres, E são essas pessoas que formam grupos solidários, em geral 5 pessoas, de acordo com o modelo internacional que vem lá de Bangladesh, que é o Grameen Bank. E essas pessoas é que se garantem mutuamente e recebem empréstimos de acordo com os 5 e suas necessidades, que eles discutem entre si, com o agente de crédito. Por isso que ele se chama microcrédito produtivo orientado. Hoje, no Brasil, apenas um banco faz isso em grande escala, em escala, digamos, significativa. É o Banco do Nordeste do Brasil, que atua em todo o Nordeste, que, como vocês não ignoram, é realmente a área mais pobre e mais desfavorecida do nosso país. O Banco do Nordeste tem centenas de agentes de crédito, milhares de grupos solidários, 170 mil clientes ativos. Todas as outras entidades de microcrédito somam o mesmo, ou seja, no total, o microcrédito ainda é uma operação bastante modesta, que atende 350 mil pessoas aproximadamente. Tem muitos bancos municipais, bancos do povo municipais, em Porto Alegre, tem o Porto Sol, em São Paulo tem o São Paulo Confia, em Santo André, aqui em Brasília também tem. Existem bancos municipais, bancos estaduais e muitas ONGs, ou CIPs, na verdade, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Neste momento, o governo brasileiro disponibilizou 200 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para ser utilizado em microcrédito. Quando esse dinheiro chegar a essas entidades, veremos uma expansão extremamente forte do microcrédito, que, a meu ver, vai impulsionar os pequenos negócios, as pequenas cooperativas, associações e empreendimentos familiares do Brasil inteiro. Essa preocupação do Lula, a meu ver, está realmente modificando o panorama social brasileiro. Não, não se vai fazer muita coisa em 4 anos, mas é bem mais do que se imagina. O maior programa de crédito para os pobres é o PRONAF, o Programa Nacional pela Agricultura Familiar. O PRONAF foi criado no governo do Fernando Henrique, em 1996, e é um programa dirigido aos agricultores pobres. Ele é um programa muito complexo e tem subsídio. Os mais pobres não precisam devolver na íntegra o empréstimo, eles devolvem alguma coisa como 60%, tem um rebate, desde que devolvam dentro do prazo. Os juros são humanos, os juros são civilizados, é uma exceção no Brasil. São da ordem de 4, 5, 6, 7% ao ano, não ao mês. Não sei se vocês sabiam disso. Agora, esse programa que começou no governo passado tinha uma expressão bastante limitada. Atingia algumas centenas de milhares de famílias. Em geral, o dinheiro para o PRONAF não era emprestado, porque os bancos não tinham interesse em fazer isso. Esse dinheiro é emprestado por bancos, Banco do Brasil principalmente, mas outros bancos também. Só que pobre dá prejuízo ao banco. Estou falando sério, não tem ironia nisso. O banco tem que tratar o cliente, se ele está querendo um empréstimo de 300 ou de 500 reais, ou de 500 ou 1.000 reais. Só que com 500 mil reais ele ganha muito nos juros, e com 500 reais ele não ganha quase nada, e o gasto que ele tem é semelhante. Então, os bancos praticamente boicotavam o PRONAF, e a metade do dinheiro caía em exercício fino no Tesouro Nacional. Atualmente, o volume de dinheiro para o PRONAF aumentou fortemente, passou de 2 bilhões para atualmente, esse ano, de 9 bilhões, ou seja, em 3 anos, mais que quadruplicou e ainda